discursos, homilias, tweets, encontros com autoridades. Em um mundo cada vez mais envolvido por conflitos em nível internacional, local e individual, o Papa Francisco não perde oportunidade para insistir na urgência da paz. Muitas vezes, no entanto, parece que a voz do pontífice é uma voz que ecoa no deserto sem uma resposta à altura da comunidade internacional. Mas o que poderia ser feito a mais, mesmo pela Igreja, para responder a esses apelos? Para o teólogo Érico Rames, docente na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a voz do Papa Francisco tem uma grande força moral, e o tema da paz deveria fazer parte do cotidiano de todas as instâncias da Igreja e, ao mesmo tempo, de uma conversão em nível pessoal.
O que eu observo, mesmo no contato com pessoas de fora da Igreja, e observadores, e pessoal de mídia e assim por diante, o que eu observo é uma grande admiração pela figura do Papa e por esse momento que a Igreja Católica vive. Então, isso é o primeiro aspecto positivo, e a voz dele tem uma força moral muito grande. É claro que nós temos o outro lado, que são as barreiras muito fortes que se opõem, e quando ele recebe dignitários internacionais, como recentemente Erdogan, ou então, há um pouco mais de tempo atrás, Donald Trump, então nós observamos que as pessoas acabam tendo que fazer as contas com uma autoridade moral decidida em favor da paz, como é o Papa Francisco. Internamente na Igreja Católica, eu acho que o que nós precisamos de fato é insistir muito para que os nossos conteúdos de fé e também os nossos rituais, as nossas liturgias, valorizem atitudes positivas de construção de paz e que na nossa prática paroquial, comunitária, e vivência de fé, homilética, etc., cursos que nós temos, a própria teologia, que nós tenhamos uma posição mais consequente e leitura mais consequente da nossa fé a partir do critério da paz. Que nós facilmente lemos o Evangelho como se ele fosse completamente voltado só para questões que são anímicas, isso é, questões de alma que não se refletem na existência concreta do ser humano. Então, quando nós falamos na liturgia, paz esteja convosco, isso precisa ser transformado em imperativo prático também. E de forma semelhante nas nossas preparações e cursos que nós fazemos para a recepção de sacramentos. E ensaiar, de fato, gestos concretos. Por exemplo, nós temos um grandíssimo número de escolas católicas, de universidades católicas, pelo mundo afora. E no caso brasileiro, por exemplo, eu estou agora numa outra universidade, hoje, de passagem, que é uma grande universidade. São milhares e milhares de estudantes. E aqui nós temos, obviamente, a possibilidade de trazer essa temática para a reflexão e também a pesquisa. Para as relações internacionais, os nossos cursos de relações internacionais, a diplomacia do Vaticano, que tem sempre se esmerado nesse sentido, que isso seja algo que faça parte do cotidiano de todas as instâncias da Igreja. Então, é claro que exige um processo interior de conversão. Poder ser uma pessoa ou ser uma pessoa de paz exige uma conversão muito grande de si mesmo, para não corresponder ou não reagir de forma agressiva e violenta, sobretudo não violenta, quando nós somos agredidos ou quando somos ameaçados. E nesse sentido, o martírio, apesar de ser algo que não se pode impor aos demais, é aquilo que Jesus nos dá como seu próprio exemplo de reação. Então, uma compreensão de uma cristologia, por exemplo. Na cristologia não se pode só falar de Jesus como salvador da humanidade, mas é necessário compreender Jesus como salvador também da violência, e da violência pessoal, da superação da violência pessoal. E o apelo permanente de conversão. Quando nós escutamos na entrada da quaresma, convertei-vos e crede no reino de Deus, ou no Evangelho, então nós estamos dizendo que precisamos sim mudar permanentemente para não matarmos Por exemplo, nós temos muitos cristãos que continuam pensando que matar é uma forma de eliminar, por exemplo, o mal, o bandido, ou então o agressor, ou aquele que nos ameaça. Isso nós precisamos tirar de nossas formas de pensar e substituir isso por aquilo que o Evangelho nos coloca, o amor aos inimigos. Isso não significa que nós não ignoremos o mal. Nós temos que ter consciência, sim, do mal, ser realistas com o mal como uma parte sempre presente na nossa existência, mas que não pode nos derrotar e não pode nos perverter também e arrastar-nos dentro do seu, da sua própria dinâmica. Nós precisamos buscar, educar-nos para as boas relações. E isso exige também investimento. Não se faz educação para a paz, não se faz formação para a paz, não se faz um evangelho da paz, se não houver um investimento sério no âmbito da pesquisa. Então nós precisamos incentivar a pesquisa em favor da paz no âmbito interno da teologia e promovê-lo nas nossas instituições, buscando realizar pesquisas de estratégias de construção e de melhora das relações e de superação daquilo que são os gatilhos, digamos, que desencadeiam a violência. Então, a indústria armamentista funciona como um poderoso atrativo econômico e científico. Então, nós teremos que repensar essa forma de investimento. A gente sabe que existe também pesquisa de armamento em universidades católicas e pesquisas que levam para a guerra também em universidades católicas. Isso, obviamente, é um contratestemunho muito sério em relação ao Evangelho. Será necessário afastar-se decididamente desse tipo de compreensão e investir os nossos recursos em favor de uma pesquisa pela paz.